senhores deputados, vamos iniciar os nossos trabalhos. Vou pedir ao senhor ministro para vir, portanto, para cumprirmos aqui o nosso horário. Sendo que já estão todos os grupos parlamentares, não valia a pena estarmos à espera. Então, Moisés, que faz o bloco, não é? Tá. Pronto, então começa a 5 minutos a cada grupo parlamentar, começando pelo CDS, acabando no PCP, e o senhor ministro depois responde em conjunto. Ao fim. É o que está estabelecido nesta grelha que foi enviada a todos. Resposta conjunta de 30 minutos do Sr. Ministro. Pronto. Temos de ser rigorosos hoje, pelo menos nesta primeira parte até, para ver se conseguimos ter de 5 ou 10 minutos de intervalo para tomarmos um café, já que o bar da Assembleia está fechado. Estão fechados todos os bares. E o café que eu tomei aqui é horrível, que era o primeiro. Horrível. Não, mas é o primeiro, se calhar, da máquina, qualquer coisa. Estive à espera que aquecesse, então estava uma desgraça. Bom dia, senhores deputados. Cumprimentava o senhor ministro e os senhores secretários de Estado e agradecia a presença. Nós iremos começar com, portanto, perguntas de 5 minutos pelo grupo parlamentar e depois o senhor ministro responderá em conjunto. Eu dava início aos nossos trabalhos, se me permitem, e dava a palavra à senhora deputada do CDS-PP, Isabel Galriça Neto. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Sr. Ministro. Cumprimentá-lo, cumprimentar a sua equipa e desejar bons sucessos para todos nós nesta retoma dos nossos trabalhos aqui na Comissão da Saúde em audições consigo. Eu queria precisamente começar por dizer e relembrar, aliás, que para o CDS o entendimento que temos da área da saúde é de uma área que é essencial para os portugueses e por isso lhe damos a maior atenção. Fazendo de nós política pela positiva, sempre dissemos que esta área era uma área em que seria importante construir pactos, sempre dissemos e reitero aqui. O que é importante também dizer é que não dispensamos a nossa função fiscalizadora e, portanto, a par dos múltiplos contributos que o CDS tem dado já nesta legislatura para a área da saúde, entendemos que, e já várias vezes o questionámos aqui em comissão, lembrar que fomos nós em junho que fizemos um debate consigo sobre as questões da saúde pela relevância que lhe entregávamos e, portanto, entendemos que face à realidade, a dados que são factuais que a própria ASSS nos apresentou, que era fundamental tê-lo aqui hoje e agradecemos a sua presença, obviamente, para discutirmos aspectos que têm que ver com atrasos nos pagamentos e dívida da saúde. Portanto, não contribuiremos para um certo pacto de silêncio que, em nosso entender, se instalou em torno de alguns problemas graves na saúde, num cenário que para nós é preocupante e esperamos, como é óbvio, ouvir respostas claras da sua parte hoje aqui. Para nós, o que constatamos à luz, nomeadamente, dos dados da execução orçamental que ontem foram publicados e outros que, como eu disse, já antes chamámos a atenção para eles, reiteradas vezes, o que nós assistimos é um cenário de aumento da dívida no Serviço Nacional de Saúde e apenas quero chamar a atenção para alguns dados dos outros que poderão ser igualmente relevantes. Entre agosto de 2015 e agosto de 2016, os pagamentos em atraso nos hospitais EPE aos fornecedores aumentaram 244 milhões de euros, como comprovam, aliás, os dados que ontem foram lançados, dados esses que também nos dizem que a governação do Partido Socialista é responsável por um agravamento no saldo do Serviço Nacional de Saúde, que se situa em menos 20 milhões de euros, representando uma deterioração de 2,6 milhões de euros face ao período homólogo do ano passado. Só de junho para julho de 2016, as dívidas do SNS à indústria farmacêutica aumentaram 13 milhões de euros, estando atualmente nos 783 milhões de euros. O grau de execução dos investimentos orçamentados pelo seu Ministério, em agosto, com dois terços do ano decorrido e continuando o senhor a fazer promessas e promessas bondosas de medidas que nos parece que terão então que ficar pelo papel, o grau de investimento, dizia, é de 51,1%. Portanto, que investimentos, Sr. Ministro, vai conseguir cumprir das múltiplas promessas que tem estado, de facto, a fazer? O maior atraso nos pagamentos está concentrado nos hospitais da região de Lisboa, Val do Tejo, que têm 430 milhões de euros de pagamentos em atraso. Porquê esta dívida tão elevada face ao resto do país? E podíamos seguir por aí fora com os exemplos dos atrasos no pagamento ao programa do chamado cheque dentista e que só na ARS Norte existia uma dívida de cerca de 2 milhões de euros. Quando vão ser pagas essas dívidas? Eu queria efetivamente, e podia continuar, chamar a atenção que estamos a assistir ao regresso a uma receita perigosa com um acumular e ocultar de dívidas invertendo uma tendência dos últimos anos que levou o anterior governo a aplicar medidas difíceis para pagar uma enorme dívida herdada da governação socialista de mais de 3 milhões de euros. Dívida essa que comprometia profundamente a sustentabilidade do SNS, a prestação de cuidados e a coesão social. Quanto a nós, isso não pode voltar a acontecer. Portanto, Sr. Ministro, não podemos continuar numa situação de dívida escondida, com um SNS que nos parece completamente estrangulado e garrotado com a aplicação imponderada das 35 horas, tema, aliás, sobre o qual já o questionámos e que, obviamente, convém aqui perguntar se não será pela aplicação de uma certa forma precipitada das 35 horas que temos o que estamos a acontecer, o que estamos a assistir a Obrigado. Nível da saúde. Qual vai ser o custo real desta medida, da aplicação das 35 horas, uma vez que há inclusivamente quem fale de mais de 170 milhões de euros, como vamos pagá-la? Queremos respostas, os portugueses, Sr. Ministro, precisam de mais clarividência e transparência na área da saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava então a palavra ao Sr. Deputado Luís Valdes, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, em 2011, no final do governo socialista de José Sócrates, o Tribunal de Contas traçava aquilo que era um verdadeiro desastre nas contas da saúde. A dívida do Serviço Nacional de Saúde ascendia a 3,7 mil milhões de euros, 3,2 mil milhões de dívidas a fornecedores externos e 500 milhões de dívidas ao Estado. Os fornecedores do Serviço Nacional de Saúde, nessa altura, ameaçavam parar o fornecimento, quer de medicamentos, de material hospitalar, entre muitos outros. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que aqui estão presentes nessa altura, atropelavam-se para ver quem acreditava mais alto. Eles até se atropelavam, Sr. Ministro. Quem acreditava mais alto só que estava em curso o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Enquanto isso, nessa altura, o chefe do governo socialista tinha como pensamento que a dívida era para ser gerida, que isto tudo era uma brincadeira de crianças. Mas essa brincadeira, Sr. Ministro, trouxe-nos uma bancarrota. E, felizmente, o Governo mudou e, entre 2011 e 2015, o Governo PSD-CDS executou um programa de regularização de dívidas que permitiu saldá-las num montante superior a 2,4 mil milhões de euros. E tudo isto enquanto tínhamos cá a Troika. Em 2015, o Partido Socialista sobe ao poder e, com ele, é nomeado o Sr. Ministro. E o que é que o Sr. Ministro Socialista, à boa maneira socialista, faz? Aumenta novamente a dívida. Sabe que desde que o senhor assumiu funções, a dívida do Serviço Nacional de Saúde a fornecedores externos aumentou mais de 230 milhões de euros. Sabe que entre julho de 2015 e julho de 2016, a dívida aos fornecedores do Serviço Nacional de Saúde aumentou mais de 12%. Ó Sr. Ministro, o senhor vai ficar conhecido pelos portugueses como o One Million Euro Man. O senhor, 1 milhão de euros de dívida por dia. Este é o valor que a dívida do Serviço Nacional de Saúde aumenta por dia, Sr. Ministro. Mas ainda há mais, Sr. Ministro. Os dados de execução orçamental revelados ontem pela Direção-Geral do Orçamento refere que os pagamentos em atraso dos hospitais EPE aumentaram 244 milhões entre dezembro de 2015 e agosto de 2016. Ou seja, é um aumento brutal de 52% em termos homólogos, Sr. Ministro. Mas, Sr. Ministro, nós sabemos o que é que o senhor, 1 milhão de euros de dívida por dia, está a fazer. O senhor está a aumentar os pagamentos em atraso para que este valor não conte para o déficit. O senhor está a tentar mascarar a realidade, Sr. Ministro. Ora, se não há pagamentos, não há aumento do déficit. E assim, o senhor e o seu governo socialista podem alegremente continuar a tentar enganar os portugueses, agora acompanhados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, que agora, Sr. Ministro, agora ninguém os ouve. Eles agora antes atropelavam-se, agora ninguém os ouve. Mas sabe, Sr. Ministro, os portugueses já estão vacinados para esses truques e os senhores já não, enfim, já não enganam ninguém. Essa história de pagar a dívida são ideias de criança, já é conhecida dos portugueses. Os portugueses estão, Sr. Ministro, e nós no Grupo Parlamentar do PSD também estamos muito preocupados com a possibilidade da diminuição do acesso à saúde dos portugueses, porque neste momento, Sr. Ministro, há 713 milhões de euros de pagamento em atraso. E isto acho que nos deve preocupar a todos e, portanto, estou-lhe aqui a perguntar, Sr. Ministro, o que é que o Sr. Ministro vai fazer para alterar esta situação? Já para não falar dos 783 milhões de euros de dívida à indústria farmacêutica. O Sr. Ministro pode dizer que está tudo bem, aliás, o Governo Socialista José Sócrates fez o mesmo. Até tudo estava bem, até termos de chamar o FMI e as outras instituições europeias. Tudo estava bem, até que tiveram de ser convocados para fazer muitos sacrifícios os portugueses e que os senhores agora estão a desbaratar estes sacrifícios. Ó Sr. Ministro, reconheça, não diga que está tudo bem. Não diga-vos que está tudo bem pela cartilha do Dr. Mário Centeno. O Sr. Ministro Mário Centeno costuma dizer que está tudo bem, vai tudo correr bem. Mas diga-nos o que é que vai fazer para pagar aquilo que deve e para alterar este tipo de políticas que já tiveram a sua prova no passado. Diga-nos quando é que o Sr. Ministro, 1 milhão de euros de dívida por dia, vai pagar o que o SNS deve.
Concluir.
O Sr. Ministro, só para te concluir, o Sr. Ministro é médico. Mas, neste momento, parece aqueles doentes que não reconhecem que de facto estão doentes. E se não reconhece que está doente, não se pode curar. O senhor admita, Sr. Ministro, que nem tudo está bem e que vai mudar de política, fazendo aquilo que o anterior governo fez ao pagar o que se devia e a garantir, de facto, o acesso à saúde a todos os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria dar agora a palavra, agradecendo que dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Não querendo, de facto, retirar alguma pertinência ou oportunidade a este requerimento apresentado pelo CDS relativamente a esta audição extraordinária do Sr. Ministro, parece-me a mim poder classificá-la, no mínimo, de precipitada e extemporânea. Parece-me a mim que os portugueses não estão muito interessados em perceber mensalmente ou semanalmente como é que vai evoluindo a dívida do Serviço Nacional de Saúde, preferem, com certeza, no final do ano, ter uma visão holística, ter uma visão global sobre, de facto, esta questão da dívida do Serviço Nacional de Saúde. Para além disso, permita-me que lhes diga, e também assim, Sr. Ministro, que o bom desempenho orçamental deste Governo, que ainda na semana passada colocou o déficit orçamental em 2,8, parece que fizeram quer PSD, quer CDS, esquecer-se da questão do déficit. Agora já não é o déficit que interessa, agora o que interessa é a dívida. Ora bem, o novo diabo é o diabo da dívida. Quando a dívida entrar em trajetória de consolidação orçamental, aparecerá outro diabo qualquer, ou investimento, ou exportações. Estamos já habituados a esta cultura de negativismo por parte da oposição. Mas também, curiosamente, Sr. Ministro, eu gostava de lhe dizer que não me apercebi de qualquer sobressalto ou de qualquer preocupação, quer do CDS, quer do PSD, quando da saída limpa de 2014 para 2015, aquela saída limpa que todos nós conhecemos, em que de facto as dívidas a fornecedores no SNS passaram de 2014 para 2015 de 1,7 mil milhões para 2,069 mil milhões. Quando o resultado líquido do exercício de 2014 para 2015 passou de menos 267 milhões para menos 407 milhões. Ou ainda, quando a dívida de curto prazo para terceiros de 2014 para 2015 passou de 1,9 mil milhões para 2,2 mil milhões. Ou ainda, Sr. Ministro, quando em 2015 o Hospital de Santarém tinha como prazo de médio de pagamentos cerca de 523 dias, o de Setúbal 424, o de Lisboa Norte 380 e o do Médio Tejo 324. Não vi nessa altura nenhuma preocupação dos senhores deputados, nem do PSD, nem do CDS, em chamarem o senhor ministro para uma audição, o senhor ministro de então, para uma audição extraordinária. Portanto, estamos conversados no que diz respeito a rigor orçamental. Mas seguramente que as preocupações dos portugueses vão muito para além disto. Os portugueses querem é perceber como é que o seu dinheiro tem sido gasto e se este governo, com menos dinheiro, gasta melhor ou pior o seu dinheiro. E aí não vamos ter qualquer dúvida, forçosamente. Vejam, sabemos todos e conhecemos estes mapas, o mapa da redução global das taxas moderadoras, o mapa e o gráfico de um milhão de acesso a mais 1 milhão de portugueses devido a esta baixa da carga global das taxas moderadoras, O número de utentes sem médico de família projetado para o final de dezembro de 500 mil, quando apanhámos estes valores em 1 milhão e 200 mil utentes sem médicos de família, também o número de USFs criadas por este governo, é fácil de olhar para estes mapas, as colunas azuis são bem explícitas, também o número de recursos humanos, aumentámos 3 mil recursos humanos no ano de 2016 e, por último, o número de serviços acreditados. Estes indicadores de eficiência e de qualidade são muito importantes, porque de facto estamos perante um setor que é um setor de particularidade e sensibilidade própria e é um setor que o que interessa são as pessoas e a qualidade de vida humana e não estamos perante bens transacionáveis. Só faz sentido, senhores deputados, comparar elementos contabilísticos se estivermos centrados no objetivo que é a melhoria da qualidade de saúde dos portugueses. Mas bom, também temos alguma coisa a dizer em relação ao rigor financeiro. E o rigor financeiro tem a ver com aquilo que apanhámos no final do ano 2015, com um saldo de conta final que era de estimativa de menos 30 milhões, e vejam, o rigor orçamental aumentou 10 vezes mais, acabou nos menos 371,8 milhões. Vejam bem o rigor orçamental. A evolução do saldo continua aqui e vê-se de 2011 até 2016. As colunas azuis são da responsabilidade do atual governo. Este mapa consegue verificar que, pela primeira vez, em julho de 2016, se conseguiu um excedente do Serviço Nacional de Saúde de 1,7 milhões, tal e qual como a própria trajetória da dívida total desde 2011. Isto para descansar os portugueses e para dizer que a trajetória da dívida é uma trajetória consentânea com uma gestão global e com uma gestão holística da própria dívida. Este mapa, seguramente que é um mapa que está a dívida total, a dívida vencida e os atrasos nos pagamentos, em que se verifica perfeitamente uma trajetória, também ela, consentânea nestas três componentes. Perante esta situação e este rigor financeiro deste Governo, Sr. Ministro, muito objetivamente eu queria-lhe colocar uma questão. O PS faz análises sérias e responsáveis relativamente a estas questões. Desde há alguns anos atrás que nós sabemos que o problema do sistema é um problema, de facto, de subfinanciamento. Vamos ter o orçamento de 2017. Sabemos que esta questão do subfinanciamento é um problema que obriga a aumento de despesa pública e obriga a fazer opções políticas. As perguntas são: que prioridades políticas para este orçamento de 2017, que novos modelos eventualmente de financiamento deverão ser equacionados e como compatibilizar estas necessidades com sensibilidade social. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, dava a palavra então ao Senhor Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Senhor Deputado.
Obrigado, Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Nós conhecemos ontem o relatório sobre a execução orçamental de 2016 referente ao mês de agosto. Há alguns dados que interessa comentar e que são revelados já nesse relatório. Outros provavelmente serão ainda extemporâneos, porque o que interessa é depois a execução no final do ano. Mas, daquilo que é conhecido ontem, há a relevar de forma positiva aquilo que parece refletir um melhor acesso aos cuidados de saúde por parte dos utentes do SNS. Há uma redução do pagamento em taxas moderadoras na ordem dos 6,6 milhões de euros, o que é uma boa notícia. E essa redução não se deve ao facto de os utentes recorrerem menos ao SNS, deve-se à redução das taxas moderadoras, ou seja, hoje os utentes pagam menos para aceder ao Serviço Nacional de Saúde, e é positivo, porque pela primeira vez em muitos anos é isso que acontece, porque durante o governo anterior nós o que assistimos foi à duplicação do preço das taxas moderadoras e às vezes mais do que a duplicação, aumentos superiores a 100%, o que dificultou em muito o acesso à saúde. Ontem soubemos, não faz parte do relatório da execução orçamental, mas soubemos também pela Apifarma, que também o acesso aos medicamentos está mais barato, o que é boa notícia. Os portugueses e os utentes, em geral, não só hoje têm mais facilidade em aceder a consultas, em aceder aos serviços do Serviço Nacional de Saúde, como também têm mais facilidade em aceder a medicamentos. O relatório da execução orçamental 2016 mostra-nos que, comparativamente com o mesmo período do ano passado, há mais 105 milhões de euros em salários no Serviço Nacional de Saúde, o que é boa notícia, porque isso reflete uma política que acaba com os cortes salariais aplicados pelo anterior governo, que levou não só a uma quebra de contrato com os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, mas levou também a que muitos dos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, em particular médicos, decidissem sair do Serviço Nacional de Saúde, porque o anterior governo decidiu unilateralmente cortar uma parte do seu rendimento. E, portanto, esses rendimentos estão a ser repostos e creio que só pode ser visto como uma boa notícia. Mais do que isso, estes 105 milhões de euros refletem também novas contratações para o Serviço Nacional de Saúde. Eu gostava, aliás, que o Sr. Ministro pudesse dizer aqui à Comissão qual é a evolução líquida dos trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde, qual tem sido a evolução neste ano e quantos mais trabalhadores existem hoje no Serviço Nacional de Saúde. E repare-se que tudo isto foi feito com uma execução orçamental muito próxima da registada no ano anterior e que a própria Direção-Geral do Orçamento diz que vai em linha com as previsões do Orçamento do Estado, nomeadamente do Orçamento do Estado para a Saúde. Ora, o anterior governo, nós sabemos, passou uma legislatura a cortar nos salários, a aumentar as taxas moderadoras, a dificultar o acesso à saúde, publicou portarias que obrigavam a um encerramento generalizado de valências na maior parte dos hospitais, passou entretido a parte final do seu mandato a entregar hospitais a entidades privadas e mesmo assim, Sabemos agora que mesmo assim terminou o ano de 2015, terminou o seu mandato com um déficit de 371 milhões de euros, mais de 10 vezes mais do que aquilo que tinha projetado para 2015. E, portanto, deixou, na verdade, um duplo déficit na saúde. Mas o déficit mais importante não é este déficit contabilístico que depois aparecem nos relatórios da Direção-Geral do Orçamento ou nas contas consolidadas do SNS. O déficit mais importante é efetivamente o déficit no acesso à saúde, que coloca uma obrigação a este governo e à maioria parlamentar que o suporta. E coloca uma obrigação, colocou já para 2016, o colocará para os anos subsequentes, que tem a ver necessariamente com a necessidade de contratar mais pessoal para o Serviço Nacional de Saúde. Falamos, obviamente, de médicos, mas também de enfermeiros. Temos visto os enfermeiros a dizerem que é preciso muito mais, eu terminarei, Sr. Presidente, muito mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde e é preciso que o Sr. Ministro responda a estas aspirações e a estas reivindicações. Mais do que isso, dizer que os pagamentos em atraso dos hospitais EPE parecem também refletir aquilo que é uma maior necessidade de financiamento ao Serviço Nacional de Saúde, em particular aos hospitais, mas ao Serviço Nacional de Saúde como um todo. Já foi aqui dito que o Serviço Nacional de Saúde é há vários anos cronicamente subfinanciado e, portanto, perceber também o que é que o Sr. Ministro e o Governo pretendem fazer do ponto de vista de financiamento do Serviço Nacional de Saúde e se em 2017 nós podemos esperar um aumento do financiamento às entidades que o compõem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimento os Srs. Deputados. Sr. Ministro, o PCP não desvaloriza o assunto que nos traz aqui. Entendemos que os pagamentos em atraso e muito em concretamente os pagamentos em atraso por parte dos hospitais EPE é um assunto que merece a nossa preocupação. Dizer também que não é um assunto novo, não é efetivamente um assunto novo. Eu avivava a memória dos seus deputados do PSD e do CDS-PP, que ainda recentemente, uma notícia do dia 14 de setembro, que uma associação, a Associação Portuguesa dos Cuidados de Saúde ao Domicílio, relativamente aos pagamentos em atraso das empresas que prestam o apoio domiciliar aos cuidados respiratórios, dizia que os pagamentos em atraso não são de agora, datam de 2014. E nós não ouvimos, de facto, PSD e CDS-PP referirem esse aspecto, esta situação. E bem sabemos as razões pelas quais não os referiram, mas damos este exemplo, poderíamos dar mais outros exemplos. Mas esta questão, dizíamos no início que não desvalorizamos e temos em atenção ela, e até sobretudo, Sr. Ministro, pelo impacto que ela possa ter, o não cumprimento destes pagamentos às pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas são, sabemos todos nós, fornecedores do Serviço Nacional de Saúde e muito em particular dos hospitais. E as pequenas e médias empresas confrontam-se com dificuldades e, portanto, também é para essas que nós devemos olhar e devemos encontrar formas para resolver este problema. Obviamente que este problema dos pagamentos em atraso não está desligado, já aqui hoje dissemos, de anos e anos a fio de subfinanciamento ao Serviço Nacional de Saúde. Dissemo-lo no passado, dizemos hoje, e apesar de ter havido, de facto, no Orçamento do Estado para 2016, um aumento da dotação para o Orçamento do Estado do Ministério da Saúde, ainda é insuficiente e temos, de facto, que caminhar e trabalhar no sentido da dotação orçamental, do reforço de verbas para o Serviço Nacional de Saúde. Porque é esse reforço de verbas que nos vai permitir uma prestação de cuidados de saúde de qualidade aos utentes, vai permitir, de facto, a contratação dos profissionais que fazem falta ao Serviço Nacional de Saúde, e fazem falta muitos profissionais, mas temos uma audição a seguir em que abordaremos certamente esta questão, e temos também, Sr. Ministro, a necessidade de valorizar carreiras, a necessidade de facto, continuar e prosseguir a remoção dos obstáculos que impediram e impedem ainda muitos portugueses de aceder à saúde. Mas também, e porque, de facto, ontem saíram a execução orçamental, eu gostaria de também referir aqui, também não foi aqui dito, mas também é um aspecto que é importante e que mostra de facto a questão da acessibilidade, e é o aumento dos encargos com os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, mais 3,6%, mas sobre este aspecto, Sr. Ministro, aquilo que o PCP defende, e temos-lo dito, é que devemos caminhar efetivamente para uma maior internalização destes meios, numa maior utilização dos meios que estão e uma rentabilização dos meios que estão no Serviço Nacional de Saúde. Sr. Ministro, para além desta questão do reforço dos meios de um plano, gostava de lhe colocar uma questão que decorre de umas declarações que foram realizadas, quer pelo Sr. Ministro no Conselho de Ministros, em que este tema foi abordado, e foi abordado no final. O Sr. Ministro disse que nestes últimos 4 meses tinha um plano para abordar este problema dos atrasos nos pagamentos. Qual é e quais são, de facto, o caminho a ser seguido? E também, em julho de 2016, as declarações do Secretário de Estado do Orçamento, em que disse que o Ministério das Finanças concluo, Sr. Presidente, o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde estavam a elaborar um plano para combater este problema. O que é que, de facto, foi feito? O que é que o Sr. Ministro nos pode dizer relativamente ao desenho deste programa que foi anunciado pelo Secretário de Estado do Orçamento em julho de 2016?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra agora ao Sr. Ministro da Saúde para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, desejando a todos uma boa sessão legislativa. E não queria deixar de iniciar este ciclo de respostas por cumprimentar a deputada Isabel Galriça Neto e o CDS pela forma responsável e elevada como colocou esta questão. É uma questão que preocupa tanto o CDS como preocupa o Governo e, naturalmente, as generalidades portugueses. E é por isso que eu gostaria, nesta fase de respostas, de detalhar exaustivamente os pontos que a Sra. Deputada elencou. Primeiro, Sra. Deputada, referir um aspecto que me parece muito importante. Eu tenho visto, aliás, na comunicação social, que os partidos da oposição, e bem, têm feito recolha de dados a partir do portal do SNS, nós também chamamos o portal da transparência. É um facto que este portal há um ano não existia. E, portanto, quando um governo cria um instrumento de transparência, de auditoria permanente pública, de escrutínio público, e o faz de livre vontade, a última coisa que esse governo pode ser acusado é de usar truques ou de mascarar dados ou informação. Nós desejamos, como eu sempre disse aqui na Assembleia da República, que o que está bem, e o que está mal, está mal. E estamos aqui perante os representantes dos portugueses para assumir aquilo que está necessitar de melhoria, de correção, mas naturalmente também para celebrar aqueles aspectos que são aspectos mais positivos. Portanto, eu creio que quanto à questão dos truques e quanto à questão da falta de transparência, estamos conversados e recomendo, aliás, e suscito que os senhores deputados frequentem cada vez mais o portal e que façam o download da aplicação até do MySNS, porque podem ter acesso à informação que há um ano atrás, relativamente à qual não tinham acesso. Depois, falar então de matérias muito substantivas sobre estas questões que o CDS levanta de um ponto de vista político, quanto a mim, corretamente, sem nenhum tipo de demagogia nem alarmismo social, apenas debater a tecnicidade dos problemas e os aspectos políticos que os envolvem. Comecemos então pela execução orçamental. A execução orçamental, como vários dos senhores deputados referiram, foi ontem publicada e evidencia que, passados 8 meses de 2016, no final do mês de agosto, o saldo do SNS se aproxima do equilíbrio com menos 20 milhões de euros, que compara com menos 17 milhões de euros no período homólogo. É certo que no período homólogo em agosto houve entrada de notas de crédito da Apifarma, do acordo com a Apifarma, e este ano, em agosto, não houve entrada de notas de crédito, o que nos deixa ainda mais animados, no sentido que estes menos 20 serão seguramente melhores, porque as entradas este ano estão a ser feitas rigorosamente nos pontos acordados no acordo, que é nos meses trimestralmente que fecham o trimestre, e portanto, neste caso concreto, vão ser em setembro. Depois também referir a questão que a Sra. Deputada abordou, e bem, sobre os investimentos, chamando a atenção de que os investimentos em julho estavam em 51% da execução. Ó, Sra. Deputada, julho é metade do ano. Portanto, 51% em julho e agosto, eu não vejo que haja, sinceramente, grandes motivos para preocupação, acho que até é que é uma taxa de execução muito eficiente. Depois referir a questão então da dívida e do déficit. Eu, aliás, permito-me parafrasear o ex-ministro Paulo Macedo, que tinha sempre a lucidez de referir, e bem, que as dívidas só acontecem porque acontecem déficits. Aliás, isso é dos livros, não é? Não há dívida sem déficit. E tantas vezes nós aqui nestas audições falámos de um aspecto que hoje, curiosamente, não foi abordado, que é o ponto de partida. Felizmente estamos quase a chegar ao ponto de chegada e, portanto, daqui por 2 ou 3 meses já estaremos a falar de resultados concretos e discussão do ano, mas vamos ao ponto de partida. O ponto de partida foi quando o Governo tomou posse, a 26 de novembro de 2015, havia que fazer o orçamento, preparar o orçamento e, portanto, havia uma estimativa de fecho de contas provisórias que levaram à execução do orçamento. E como a senhora deputada se recordará, essa estimativa e esse fecho de contas provisório apontava para um déficit de menos 259 milhões de euros em 2015, sendo que o governo anterior tinha projetado, quando realizou o seu orçamento no início de 2015, menos 30. Teria sido, portanto, do nosso ponto de vista, manifestamente exagerada a proclamação feita em dezembro de 2014 de que tinha um saldo o SNS e que a sustentabilidade estava assegurada. Aliás, recomendo, como muitos dos senhores deputados disseram, recomendo o bom senso que este tipo de proclamações seja feita com ponderação, porque num quadro de subfinanciamento e de necessidades acrescidas da procura e da oferta assistencial, há um esforço muito grande que o país tem que fazer e provavelmente muito tempo vai passar até que encontremos um ponto de equilíbrio que estará relacionado com o crescimento da economia e com a maior criação de riqueza. Mas nós não criticamos o governo anterior por ter feito um orçamento fixando como meta menos 30 milhões de euros e ter fechado com menos 259, que afinal, feitas as validações finais pelo Instituto Nacional de Estatística, se verificou que eram quase 400 milhões de euros. Houve, de facto, uma derrapagem do resultado de cerca de 13 vezes. E, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, como dizia o Dr. Paulo Macedo, não há dívida sem déficit. E a dívida de que nós estamos a falar hoje resulta daquilo que é um déficit não realizado de menos 30, mas um déficit realizado de menos 371. Dito isto, estamos bem, Sra. Deputada? Não estamos. Mas estamos a cometer também aqui aquilo que eu diria um erro grosseiro de análise. Eu sei que para a oposição é muito importante fazer apreciações mensais, quiçá até quinzenais, excluindo sempre aquilo que a decência e a ética política recomendaria, que era que os efeitos da sazonalidade fossem afastados da análise política. Porque nós estamos a comparar coisas que são incomparáveis. Os senhores, no governo anterior e bem, no primeiro semestre de 2015, fizeram injeções extraordinárias, eu repito, injeções extraordinárias de capital, que tinham aliás sido incluídas no orçamento de 2014 a título de reforço do capital estatutário e utilizaram cerca de 365 milhões de euros no primeiro semestre de injeções extraordinárias para pagamentos em atraso. Coisa que este governo não fez. Primeiro porque não fez ainda e seguramente não irá fazer nenhum orçamento retificativo e segundo porque a utilização dos saldos, como eu explicarei à frente para responder à Sra. Deputada Carla Cruz, está mais concentrada na segunda metade do ano. Portanto, nós estamos a comparar um semestre onde o Governo anterior concentrou o seu esforço grande de pagamentos e de injeções no primeiro semestre, com um importante reforço de 365 milhões de euros, com uma realidade que no ano corrente é diferente em termos de sazonalidade. Mas há também aqui um aspecto curioso, e voltando àquilo que é o rigor com que o CDS colocou estas matérias, que eu me permito sublinhar. É que se não tivesse havido em 2015 este reforço extraordinário, estas injeções extraordinárias de capital, hoje nós estaríamos a comparar a evolução, quer da dívida, quer dos prazos, favoravelmente ao atual governo. Ou seja, se os senhores fizerem o exercício de isolar os 365 milhões e analisarem como foi a geração de dívida e a produção de saldos, verão facilmente que os primeiros 8 meses deste ano seriam favoráveis ao atual governo. O que é que vai acontecer? Senhora Deputada Isabel Galriça Neto, vai acontecer o seguinte: o governo fará aquilo que sempre disse desde o primeiro minuto, que foi procurará, no final do ano, cumprir aquilo que foi o seu objetivo orçamental. É claro que o ponto de partida já não são 259, nós temos para o orçamento fixado menos 179, que compara com menos 371. Mas ainda assim, reafirmamos aqui, hoje, perante os senhores deputados, que estamos a fazer tudo na convicção de que será possível ter o mínimo desvio em relação às metas que fixamos. Isto em matéria de saldo e discussão orçamental. Em matéria de dívida, tudo faremos, e temos a convicção de que isso irá acontecer, para que, fechadas as contas de 2015, o atual Governo saia com um stock de dívida e um prazo médio de pagamento que seja pelo menos igual, se não melhor, àquele que estava restado em dezembro de 2015. O que eu peço, portanto, aos senhores deputados, e particularmente à senhora deputada Isabel Galriça Neto, é que tenha confiança, porque já só faltam 3 meses para acabar o ano. Já só faltam 3 meses para acabar o ano. E, portanto, reafirmando aquilo que é a grande solidez e o grande rigor na execução mensal do orçamento, aquilo que são o cumprimento das metas orçamentais fixadas e aquilo que é, naturalmente, a nossa grande preocupação por repor níveis de pagamento e prazos de pagamento que sejam suportáveis, como dizia a senhora deputada Carla Cruz, muito bem, sobretudo pelas empresas mais vulneráveis e mais pequenas que dependem muito do fornecimento do Estado e de pagamentos do Estado. A senhora deputada Isabel Galriça Neto referiu também a questão da divergência entre algumas ARS e algumas questões de pagamento, mais LVT, Norte, etc. Bom, LVT tem sido ao longo dos anos uma região com problemas de sustentabilidade e de adequação do modelo de financiamento relativamente às necessidades. historicamente conhecido, estamos a procurar introduzir as medidas que façam essa situação melhorar. E falou que na ARS do Norte tinha havido atrasos, penso que estão até superados, de pagamento aos cheques dentistas. Senhora Deputada, eu convido a esperar e a aguardar pelo relatório que a Inspeção-Geral de Finanças está a concluir, porque eu tenho a certeza que lá virá uma explicação muito detalhada e muito conclusiva sobre aquilo que foi a gestão da ARS do Norte nos últimos meses e no último ano de 2015. Nomeadamente, como dizia a Sra. Deputada Carla Cruz, com a distribuição maciça de rendas garantidas para o futuro, acordos desnecessários para o SNS e a assunção de compromissos que fez com que a ARS do Norte tenha entrado em situação de falência técnica e que tenha sido grande responsável pelos saldos negativos acumulados no SNS. Finalmente, a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto levantou a questão das 35 horas. Bom, eu lembro-me que em fevereiro, segundo julgo, está certo de memória, quando aqui estivemos numa das audições, alguns dos senhores deputados levantavam a questão de saber que isto das 35 horas ia ser uma espécie de apocalipse, ia ser uma coisa terrível, ia haver uma desgraça enorme, os serviços iam parar todos no verão, ia haver problemas nos hospitais que não trabalhariam, as urgências bloqueariam, tudo isso era, aliás, era a tese, digamos, da diabolização da política que parece estar relativamente em moda. O que é facto é que nós estamos a entrar no outono, terminámos o verão, sexta-feira, dia 30, vai ser apresentado o programa de inverno atempadamente, como deve ser o dia 30 de setembro, e felizmente não só tivemos um verão tranquilo, como a reposição dos efetivos tem vindo a ser feita, como nós sempre dissemos, em articulação com as ARS, com os hospitais e num quadro em que a despesa, do deputado Isabel Galriça Neto, está abaixo daquilo que nós estimámos que pudesse ser por incremento adicional das 35 horas. Nós tínhamos dito aqui que a nossa estimativa mais prudente era de que as necessidades adicionais de 35 horas para um semestre poderiam significar cerca de 19 milhões de euros a mais. E o que é facto é que julho e agosto, temos dois meses, julho e agosto com 35 horas, estão-nos a dar variações mensais de 2,8, portanto abaixo daquilo que seria 19 milhões a dividir por 6. E portanto eu não gosto de fazer este tipo de cálculos, 1 milhão por dia, porque o ano passado até foi mais do que isso, foram 371, é um pouco mais que 1 milhão por dia. Acho que isso que não ajuda, não enobrece o debate político e portanto gosto muito de discutir com o CDS estas matérias num nível técnico e num nível de facto como estamos aqui a discutir. E dizer, portanto, Sra. Deputada, que em matéria de 35 horas o que é que nós temos? Temos hoje, face ao período homólogo, mais 1560 enfermeiros no sistema. Temos asseguradas as necessidades de reposição por substituição ou por doença nos 3 dias, de acordo com o despacho que tinha sido emitido pelo Sr. Secretário de Estado e que estão a ser rigorosamente cumpridos. Os hospitais, quando pedem a substituição, têm a validação e a resposta ao final dos 3 dias. E estamos a criar condições para que no próximo ano se possa começar a acertar aquilo que são folgas, que são excesso de trabalho acumulado, que os enfermeiros têm, para que durante o ano 2017 esse processo entre numa fase de estabilização. O Sr. Deputado Moisés Ferreira, aliás, falava sobre as expectativas em relação a isso e em relação ao recrutamento adicional de enfermeiros. Nós temos uma legislatura que dura 4 anos e temos uma ideia clara do que temos que fazer nessa legislatura. É claro que nós percebemos, porque os partidos são oposição, são governo, e quando estão na oposição têm sempre esta ansiedade de pedir aos que são governo para fazerem no ano aquilo que eles não fizeram em 4. Isto faz parte da vida, não é? E, portanto, hoje o PS está no governo, amanhã poderá estar na oposição, faz parte do debate político e da retórica política. Mas nós não podemos fazer num ano aquilo que está previsto ser feito em 4 anos. E a prioridade desta legislatura no primeiro ano foi claramente o fator humano. O fator humano significou reposição salarial, como aqui foi referido, reposição das necessidades críticas de recursos humanos, recrutamento e reparem os senhores deputados. Reparem os senhores deputados. Como nós temos as contas do SNS equilibradas, num quadro em que, ao contrário de cortar salários, repusemos salários. Num quadro em que a revalorização das carreiras está a ser feita, nomeadamente os enfermeiros, que foi aliás decidida no governo anterior, e dos médicos, está a ser paga. Num quadro em que estamos a aumentar o efetivo e o acesso, o efetivo de recursos humanos e o acesso ao medicamento. Aliás, saiu hoje uma notícia de um estudo que vai ser apresentado, em que nunca houve, como agora, houve tanta agilidade na resposta aos pedidos de avaliação sobre inovação terapêutica. Onde, efetivamente, as determinantes da despesa crítica do SNS, que são salários e são inovação terapêutica, hoje estão em contraciclo. E falaremos disso seguramente na segunda parte da audição, onde os portugueses têm acesso a mais cuidados, a mais respostas, a mais serviços, e tudo isto feito com pouco mais recurso, mas como dizia o Sr. Deputado António Salles, provavelmente com uma gestão mais inteligente dos recursos, nomeadamente permitindo que a eliminação das taxas moderadoras nos dadores de sangue tenha feito que, com que a dádiva de sangue tenha aumentado substancialmente a dois dígitos a partir de maio, e que a intervenção desastrada que tinha sido feita nos transplantes e no programa de transplante em Portugal, tendo sido corrigida, faz com que Portugal hoje, ao dia de hoje, se possa, digamos, congratular por ter, já hoje, a meta de transplantes do ano resolvida e ter, efetivamente, um valor histórico em termos de transplantação. Portanto, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, em síntese, este debate e estas questões levantadas pela Sra. Deputada e pelo CDS são úteis, são pertinentes, fazem sentido e contará com o Governo para entrar num debate sério sobre aquilo que é a programação do financiamento da saúde a 5, 10 anos de vista, porque este é um ato de responsabilidade pública e política que deve abranger todos os partidos com assento na Assembleia da República. É evidente que o subfinanciamento é uma doença crónica do SNS, mas isso não elimina as possibilidades enormes que existem dentro do SNS de ganhos de eficiência, de poupança, de melhor gestão. E é por isso que seguramente na segunda parte da nossa audição eu terei muita ocasião de detalhar o conjunto de medidas que estão a ser implementadas, nomeadamente aquelas que foram aprovadas no Conselho de Ministros temático dedicado à saúde e que permitirão, vencida que está a primeira fase, que é de recompor o capital humano e recuperar o capital humano, encontrarmos em 2017 o tempo certo para modificar a gestão e a eficiência do sistema. Senhora Deputada Carla Cruz falou sobre a internalização. Ela está a ser conseguida ao nível da cirurgia do chamado CIGIC. Estamos a conseguir que os hospitais progressivamente internalizem mais. Temos casos de grande resposta e de grande sucesso. Permite-me citar o Centro Hospital do Porto, o Hospital de Santo António, que está a ter uma resposta muito boa, está a ter repercussões muito efetivas sobre a ambulatorização e, nomeadamente, sobre a percentagem de cirurgia de ambulatório. Mas, no final deste ano, nós estaremos em condições de avançar para a internalização dos MCDTs, porque teremos concluída a desmaterialização da prescrição e da requisição deste tipo de exames. E isso é um pressuposto essencial para que esse mecanismo possa ser implementado. O Sr. Deputado Luís Valles, eu creio que em relação às questões que colocou, de uma forma geral elas tinham sido colocadas pela Sra. Deputada Isabel Galriça Neto e, portanto, estarão, de uma forma geral, respondidas. Mas, em síntese, eu diria que as preocupações que levantou, que têm que ver com o aumento dos prazos, dos pagamentos em atraso e do volume da dívida, ficam respondidas com a afirmação de que já em setembro, na execução de setembro, serão visíveis o esforço enorme de pagamentos adicionais e de recuperação que está a ser feito. Portanto, eu tenho a certeza, nós temos a certeza que a execução de setembro trará muito boas notícias e nós estamos em condições, em articulação com o Ministério das Finanças, de até ao final do ano fazer aquilo que é necessário fazer para que um pré-requisito fundamental seja assegurado. Não fecharemos o ano, pior do que aquilo que fechámos em 2015, e tudo faremos para que seja melhor em termos de estoque e em termos de prazo médio de pagamento. Sr. Deputado Moisés Ferreira, falaremos também, penso que na segunda parte, sobre aquilo que tem sido a evolução líquida, que foi a sua questão sobre a evolução líquida dos recursos humanos e sobre a recuperação, nomeadamente, de enfermeiros e de médicos. Temos sobre isso muito boas notícias e não há dúvida nenhuma de que nos últimos anos criaram-se condições para que muitos médicos se desmotivassem do serviço público, se afastassem por opção própria para fora do sistema. Levou, acho que nós ainda este ano tivemos este efeito de arrastamento de uma dependência grande, indesejável e que não queremos ter de trabalho através de empresas. E isso significou que o Sr. Deputado, para ter uma ideia da dimensão do problema, nós hoje temos equivalentes de trabalho completo através de empresa, ou seja, através de prestação de serviço médico fora do SNS, de cerca de 1.268 médicos, o que significa o que foi a saída e o que foi a predisposição para estar fora. Começamos a ter este ano a boa notícia de ver muitos médicos que fizeram concurso em 2014, 2015, 2013 a manifestarem vontade de entrar e fizemos já este ano muitos contratos com médicos que integram, que não estavam dentro do sistema público e que passaram a estar. Temos, aliás, sobre essa matéria, para este ano, muito boas notícias. Primeiro, temos a maior entrada de médicos nos diferentes grupos profissionais de que há memória em Portugal desde que existe a SNS. Se nós somarmos claramente os mais jovens que não praticam clínica, como são os internos do ano comum, mas que significam uma esperança e uma perspectiva de formação e de vinculação futura ao SNS, tivemos mais de 2 mil jovens médicos que entraram este ano no Serviço Nacional de Saúde, os chamados internos do ano comum, mas tivemos, conjugadamente com médicos hospitalares e com médicos de medicina geral familiar, com o concurso que ocorreu no primeiro semestre e com a segunda fase que vamos ter agora em novembro, iremos ter a maior entrada histórica e a maior contratação de médicos especialistas hospitalares e de medicina geral familiar. É por isso que se falamos com algum entusiasmo da redução expressiva do número de portugueses sem médico de família e temos muitos hospitais no país, mesmo alguns no interior, que pela primeira vez tiveram contratações e recrutamento significativo. Creio, Sr. Presidente, que terei respondido às realidades das questões que me foram colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu faria, interromperíamos aqui a nossa reunião, ou seja, esta primeira parte fecharíamos aqui os nossos trabalhos. Teríamos, porque temos de nos adaptar também ao resto dos serviços da Assembleia, 10 minutos de intervalo para tomarmos um café e retomaríamos daqui a 10 minutos, ou seja, aos 20 para as 10. Muito obrigado.